O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Dibradoras. Esse é o número 19. Estivemos out, né, na semana passada por conta do feriado. Então já deu para todo mundo sentir nossa falta, saudade. A gente sentiu saudade daqui também.
Ai, que saudade.
Que fofura. Mas a gente voltou, né? Então hoje é dia de batente de novo. E estamos aqui eu, Renata Mendonça.
Boa noite, Nina. Boa noite, Leandro Homem Mesa. Com a camiseta do Roldo do Evair, de 1993. Tem que celebrar o passado, né? Porque o presente não
tá melhor
é...
que nós, amiga. Não começa.
Mas tem não que zoar, o importante é zoar.
Por favor, vai, não vamos polemizar. Foi aniversário dele recentemente, ele tá no direito dele. E então vamos lá, hoje nós temos um tema de responsa aqui, né, que nós vamos debater hoje.
Está imperdível esse programa, ele nem foi gravado ainda, mas ele está imperdível.
É, mas é, a gente já adianta, né?
A gente já adianta.
Já que você já queria dizer. E nosso tema de hoje é mulheres na arbitragem, e nós temos a participação especial de duas grandes árbitras que vão... Uma está no estúdio e uma está no telefone conosco. Aqui no estúdio está a Renata Ruel. Boa noite, Renata.
Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês.
Olha que voz.
Olha que voz sensual.
Jesus. Nossa. Além de apitar aqueles...
Além de bonita,
gosta de futebol,
apita.
A mulher
ainda tem uma voz sensual.
Tá,
gosta
chão
de cerveja também?
Isso não.
Não pode.
Eu não bebo.
Gente, ela é uma atleta quase. Vamos lá, Renata Ruel, árbitra assistente e instrutora de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol. É pedagoga, administradora de empresas e também pós-graduada em finanças corporativas, tá certo?
Tá tudo bom isso, esse currículo?
Tudo isso pra ser árbitra.
Tá bom pra você. E ainda tem que escutar de vez em quando umas groselhas, né? Vamos falar a verdade.
Não, e ainda deve vir homem falar, não, porque... Mulher tem que estudar pra ser árbitra.
Tá estudando pouco, viu, Renata? Mais uma faculdade aí, por favor.
Vou fazer a próxima, pode deixar.
Boa. E com a gente na linha, a nossa querida Ana Paula Oliveira, que também é jornalista, instrutora de arbitragem e árbitra assistente de futebol. Certo, Ana?
Certo. Na verdade, já, né? Já é ex-árbitra, né? Não tô atuando tão efetivamente como... A Renatinha vem atuando, inclusive, com muito excelente. É um prazer enorme estar falando com vocês.
Que bom. Ai, muito bacana ter vocês duas aqui. Fiquei lisonjeada. Queria tentar alguma coisa com a Fernanda Colombo, mas não tivemos tempo hábil para falar com ela. Mas acho que já estamos bem representados.
Muito bem representados. E a Ana Paula foi uma das pioneiras, né? É, uma das primeiras mulheres aí a romperem essas barreiras de conseguir achar esse espaço para ser árbitra de futebol. Então, Ana, eu sei que o seu pai era árbitro, não é isso?
Isso, mas era árbitro de futebol amador, né?
Uhum.
É muito
como é que
tempo
você...
que ele foi árbitro profissional, mas ele só pintou no futebol varziano.
E como que você começou aí essa sua carreira? Você se interessou, imagino eu, por causa do seu pai?
Foi por influência do meu pai, assim, como toda mulher, eu não digo hoje, porque já evoluímos bastante na questão do futebol, eu não sabia quem era o homem de preto. Eu, um dia, assistindo jogo de futebol, eu perguntei pro meu pai, quem é aquele homem de preto? Aí ele falou assim, não acredito, seu pai apita jogo e você não sabe, eu tinha 13 anos na época. E aí, no ano seguinte, eu comecei a trabalhar com ele como mesária, tomei gosto pela profissão, né, pelo uniforme de preto, vamos falar assim, uhum, negro.
Fiz que hoje já virou laranja, amarelo.
Com 15 anos e não parei mais. Estou no futebol até hoje.
Bacana. E aí a gente fica nessa polêmica, assim. Vocês têm um preparo para... Como foi seu preparo para se tornar uma árbitra assistente?
Vamos supor, se eu quiser ser árbitra hoje, o que eu tenho que fazer?
Então, mudou muito. Na minha época, nós tínhamos que nos inscrever na Escola Flavia Zetti, da qual a Renata também participou e se formou. Era um curso de 10 meses naquela ocasião, eu estou falando de 97, né, para os nossos ouvintes aí, de 97.
Uhum.
E fiz o curso de 10 meses em que não se tinha nem o livro de regra. Na verdade, nós estudávamos com fotocópias. e com depoimentos de ex-profissionais, assim, eu aprendi, foi ali que eu conheci o Dinho Corona, conheci o Zé Aparecido, conheci o Bosquila, né, o Vanderlei Bosquila, uhum. entre outros grandes árbitros da história do futebol. Tive o prazer de conviver com esses profissionais e aprender com eles. Hoje, evoluiu muito a formação. A formação hoje, falando de São Paulo, a Renata pode esclarecer melhor, que ela vive o dia a dia de São Paulo, é um curso de 2 anos, o árbitro, aluno, ele recebe todo o material didático, ele recebe livro de regra, ele tem o treinamento prático de campo de jogo, que nós não tínhamos naquela época. A minha vantagem é que eu vinha do futebol amador. Uhum. Eu já tinha vivência de campo.
Certo.
Mas, assim, aprendi isso na escola, não. Eu já vinha, aprendi o que era a regra.
Entendi.
Da sua essência. Mas a experiência de campo eu trouxe da minha experiência de vivência com meu pai no amador. Hoje não, hoje o aluno árbitro, ele tem o material, ele tem um lugar para treinar o trabalho prático, para entender o que é as tomadas de decisões, de que forma tomar, de que forma se posicionar no campo de jogo, o que desde a regra 1 à regra 17, ele consegue vivenciar isso no campo de jogo.
Bacana.
O que nós não vivenciamos. Para você ter uma noção, nos meus 10 meses de curso, eu fui uma vez ter um curso prático que foi no Canindé.
Nossa.
E o meu orientador naquela ocasião de regra 11 foi o Corona, que depois eu tive o prazer de bandeirar ao lado dele, que para mim foi quando eu cheguei ao máximo da minha carreira. Era um árbitro FIFA já, assistente e tudo mais.
Uhum.
Então, assim, mudou muito, graças a Deus que mudou muito. Hoje existe um investimento na educação do árbitro e que eu acredito cada vez mais a profissão só tem a ganhar com isso. Né? Informação e educação é importante para todo mundo em qualquer setor.
Agora, aqui, aproveitando a Renata, você fez o curso em que ano?
Eu fiz o curso em 2004.
97.
A Ana em 2007 e a Renata em...
Em 2004.
Ah, 97. A Ana em 97. Falei 2007, desculpa. 97 e você em 2004, então você já pegou todas essas mudanças que a Ana citou.
Já peguei. Eu tô até aqui espantada, porque eu não sabia que a Ana tinha tido o curso assim.
Não, imagina.
Porque o meu já tinha ali, o livro de regras era totalmente diferente.
E aí você vai criticar, pô, a regra é clara. Não, mas nem os árbitros, sabe? Não é tão clara assim.
Né? Não era tão clara, no caso. E, Renata, quanto tempo durou o teu curso? A Ana falou de 10 meses, é mais ou menos isso?
O meu curso durou 1 ano, mas hoje o curso tem duração de 1 ano e meio a 2 anos, sim.
Certo. E aí, Ana, a gente até tava começando a falar com você, contigo, para te liberar que você tem um compromisso. A gente queria saber, mais ou menos assim, as críticas, como que você lidou com isso no começo, você teve apoio da família, você sofreu algum preconceito, como que foi esse início apitando, bandeirando?
Porque naquela época, né, acho que a Sandra foi primeiro que você, ou foi na mesma época, Ana?
A Silvia, você fala?
A Silvia, isso.
Silvia Regina.
A Silvia Regina, a Silvia ela é anterior a mim, né? A uhum. Silvia se formou em 80 e nossos destinos se cruzaram em 90.
Imagina como era o curso naquela época.
Coitada da Silvia.
É um pouco mais antiga. Se ela ouvir a gente falando isso, ela vai brigar com a gente, mas tudo bem. Tem experiência, a Silvia já é da velha guarda, né? Eu já me considero, mas a Silvia é de uma... De um grupo diferente, de uma geração diferente. Porque a história do futebol, na verdade, meninas, ela começou no Brasil na década de 70, da arbitragem feminina, com a Leia Campos, na época da ditadura,
uhum.
em que a mulher não tinha direito de praticar esporte, pouco menos apitar, uhum. e essa mulher, ela, acho que hoje eu entendo a importância dela, porque viver a ditadura eu não vivi, então imagina uhum. o que se foi naquele momento. A vantagem minha e da Silvia foi que nós vivemos um momento, eu entendo, que o futebol estava aberto, entre aspas, para receber a mulher.
Uhum.
Porque antes de nós, assim, teve Edilene Siqueira, teve Cláudia Guedes, uhum. teve Teide Rocha em São Paulo, tantas outras, mas que nós que tivemos a felicidade de, no ano, eu comecei a bandeirar em 99, 2000 eu estava atuando na Série A do Paulista,
uhum.
2001 eu chego na CBF, já fazendo primeira divisão, já tinha estreado na primeira divisão do Campeonato Paulista, tinha feito jogos importantes como o do Palmeiras, que começaram em abertura do programa, com o Marcos no gol e tudo mais.
Uhum.
E assim, era tudo muito novo, então vivia-se aquele questionamento. Será que a mulher de fato conhece
uhum.
futebol? Será que ela tem a capacidade de aguentar a pressão do que é um jogo? E não, eu estou falando de uma época que eu fiz um jogo no Morumbi com 80 mil pessoas.
Nossa.
Né? Uhum. Você fazer um jogo no Pacaembu lotado, hoje a gente não consegue ver isso só em jogos ímpares, um ou outro, isso acontece. Naquela época isso era comum, a torcida de fato ia prestigiar o seu clube.
Uhum.
Então vivi bastante preconceito, começando com os colegas de trabalho que não apostavam no potencial da mulher.
Uhum.
Depois, dentro do campo de jogo, acho que o grande desafio naquela época nosso era conquistar o respeito dos colegas de profissão.
Uhum.
E, consequentemente, dos jogadores, comissão técnica e assim por diante. Então foi um processo de conquista que superamos, quebramos essa barreira. Eu entendo que para essa geração que chegou depois, e aí a Renata já é essa geração mais nova,
uhum,
viveu menos essa pressão, não que não se tenha, eu acredito que ainda tenha, mas com certeza em menor proporção. Hoje o grupo de árbitros recebe melhor a mulher.
Sim.
E se você tem talento e condição, eles sequer questionam a sua atuação.
Uhum.
O que na nossa época isso não acontecia. Mesmo você sendo competente, você era questionado e tinha que provar a todo jogo, a todo momento. E o erro da mulher sempre foi mais evidenciado do que o erro do homem. Isso ainda existe em menor proporção. Uhum. Entendo que a comunicação evoluiu também nesse ponto e pararam de crucificar. É, hoje você fala do profissional independentemente do gênero, o que no passado não era bem assim.
Ah, Ana, você mencionou a Léa, e realmente ela é a grande personagem, né, em termos de arbitragem feminina, que ela foi atrás do João Avelange na FIFA. Aliás, o João Avelange era contra ela e ela foi atrás da FIFA para conseguir que mulheres pudessem arbitrar, e ela apitou a Copa de 70, se não me engano, um jogo da Copa de 70. E ela contou pra gente, uma vez ela tem uma homenagem a ela na exposição Visibilidade pro Futebol Feminino, no Museu do Futebol, e ela esteve nessa inauguração da exposição. Ela, que hoje mora nos Estados Unidos, veio aqui pela primeira vez receber uma homenagem, né?
Na vida, né?
Na vida. E foi ela mesma falou que já foi homenageada em vários países e foi a primeira vez que ela foi homenageada no Brasil. E aí ela contou que ela ouvia umas coisas engraçadas, assim, na época. Tipo, um jogador chamar ela pra jantar, elogiar a perna dela. Falar assim, não, até me desconcentro aqui, correndo aqui com as suas pernas. Sim, mas esses comentários, né?
Eu não cheguei a ouvir isso, não.
Mas,
né?
Mas eu ia te perguntar, pras duas, né? O que que vocês, assim, a coisa mais bizarra que você já ouviu dentro de campo e também as coisas mais horríveis, de tipo crítica, assim, preconceito mesmo. Ana?
A Renata começa ou eu começo?
Pode começar, Ana.
Vai, Ana, você é vanguardista.
Pode começar,
né?
Obrigada.
Pode, é um prazer estar aqui com você, viu?
Imagina. Olha, no meu caso, eu acho que eu vivi uma coisa interessante nos juniores, quando eu comecei, que você ia fazer o júnior, e eu entendo que essa idade é uma idade que tá tudo muito à flor da pele, né, em relação aos meninos. E eu cheguei no vestiário e o menino olhou pra mim e falou assim, nossa, você que vai ser a bandeira? Ah, não, se eu fizer um gol, o gol é seu, eu vou correr pra te abraçar. Eu falei, não faça isso. Acho que isso foi o mais interessante.
Imagina a cena, assim, né? O cara abraçando a bandeira depois do gol, fazendo um coraçãozinho com a mão, assim, ó, pra você.
Pra você, então, amor.
Isso aconteceu. E uma outra coisa foi acontecendo no Pacaembu. Não vou dizer o jogo, mas algo semelhante aconteceu com a Léa, um jogador que era da mesma região que eu aqui de Campinas. Ele foi bater o tiro de canto, o goleiro estava sendo atendido, então você fica ali uns 2-3 minutos, né, aguardando o reinício do jogo. Aí ele virou para mim e falou assim, ô Ana, já que a gente é da mesma região, o que que você acha? Eu falei, eu não acho nada, limita-se a bater o tiro de canto. E aí ele ficou tão constrangido, que terminou o jogo, ele chegou em próximo e falou assim, Ana, eu tô vindo pedir desculpa, eu não quis ser deselegante. Eu falei, não, você tem que entender que aqui eu sou árbitro e não vai ter espaço.
Nossa,
e depois nos tornamos amigos, enfim.
Ele quis dizer
passou,
que era seu vizinho, Ana.
É, não foi isso. Ele quis dizer que vocês podiam bater uma bolinha um dia desses.
Cê é louco.
Não, mas é porque assim, o preconceito com a mulher é muito grande. Inclusive hoje, nós, a Renata sabe disso como instrutora. Você sempre é questionado sobre a sua competência. Você não pode dar abertura. E tem um ditado que é sábio, né? Dá-se o respeito para ser respeitado.
Uhum,
O limite quem dá, pelo menos a minha mãe, que é norbertina, diz que assim, o limite entre o homem e a mulher, sempre quem impõe é a mulher.
Uhum.
Nunca o homem. O homem sempre vai tentar alguma coisa. Mas quem vai limitar, quem será o limitador, será sempre a mulher. Eu carreguei isso para minha vida toda, carrego até hoje, e digo para você que ela tem toda a razão.
Só
que eu não tive nenhum problema. Hoje eu tenho amigos jogadores, amigos treinadores, tudo em consequência, na verdade, consequência dessa relação respeitosa que sempre tive com ele no dia a dia, no trabalho.
Bacana. Não. E você, Renata, o que, que você ouviu já de... Desses convitinhos, sei lá.
Sempre tem, né? Sempre tem, né, Ana? Não tem jeito.
Ainda mais com uma voz dessa. Né?
Não, e eu vejo muito assim, como a Ana também. É um meio ainda, um ambiente muito masculino. E quem impõe o limite somos nós mulheres. É até aqui que você pode chegar. Uhum. E isso com respeito, com educação, o tempo todo, né? E a Ana é pioneira em tudo, é um exemplo em tudo. E agora é um exemplo, pelo menos para mim, a ser seguido como instrutora, né? Nossa instrutora. E recebi muitos conselhos, recebo ainda muitos conselhos da Ana até hoje. E aprendi, viu, Ana, bastante. Esteja certa disso, viu? E aprendo todo dia com você. E assim...
Obrigada, gente.
Que isso, eu que tenho
troca,
a agradecer.
É uma troca mútua, viu?
Gente, que bonito ver as mulheres. Depois falam que mulher não é amiga de mulher. Que a rixa. Olha aqui, não, gente.
A Ana é um exemplo. É um exemplo em tudo.
Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade. A Renata só não está fazendo jogos do Campeonato Brasileiro de uma divisão maior... Infelizmente, em decorrência do teste físico, ela sabe disso.
Sim.
Ela vem vindo muito bem, assim, tem atuações espetaculares. Eu tive o prazer de visualizar de perto isso, então sei o que eu estou falando. E é uma profissional que cresceu muito dentro do campo e fora dele. Porque a arbitragem, as pessoas não têm noção, mas existe uma construção também, né? Igual eu cheguei na arbitragem com 19 anos.
Nossa.
E estou nela até hoje com 37 já. Eu me tornei mulher dentro da arbitragem. E a gente vive fases, né?
Sim.
Como tem aquela música Mulher de Fases, nós vivemos fases. E é bom você ver um profissional que cresceu dentro do campo e também cresceu fora do campo. Eu acho que a grande vitória é o crescimento fora do campo também. Porque isso você carrega para a vida toda, né? No campo de jogo, infelizmente, existe um limite, né? Existe um tempo para acabar.
Uhum.
Mas o que você cresce como ser humano é para a vida toda. E parabéns, Renata, pelas suas conquistas e pelo seu crescimento. Viu?
Eu que agradeço, Ana. E você sabe que você colaborou e colabora muito até hoje para isso, né?
Ai, gente, que
maravilha. De verdade. Não, eu fiz um jogo esse ano com a Ana, que a Ana deu cada dica que eu já falei para ela. Tá tudo guardado aqui, me ajuda muito. E não só dentro de campo, como fora também. Já tive muitos conselhos da Ana que eu tento seguir ali. E isso ajuda pra gente crescer a cada dia.
Com certeza. Bom ter uma que se espelha na outra e que a outra estende a mão, te dá conselho. Acho que isso é primordial.
E aí também não tem um preconceito, né? Porque talvez você vai perguntar pra um cara, o cara já tá sempre assim, mulher, né? Não entende. Ai, vamos lá. Impedimento,
então, agora,
como é que é?
Essa sua colocação é ótima. Só fazer um complemento. Porque, assim, na minha geração, na geração da Leia, nós não tínhamos referência, não tinha com quem conversar.
Uhum.
A gente aprendeu muito batendo com a cabeça na parede. Eu não tive referência.
É.
Eu tive pessoas que eu vi, mas não tinha com quem conversar. Tive que aprender tudo na marra. E eu entendo que hoje, nós, instrutoras, mulheres, que estamos agora abrindo também um outro caminho, temos a obrigação de sermos acolhedoras,
sim,
de darmos a mão. Porque sabemos o quanto foi difícil e o quanto ajuda você ter alguém com quem conversar em situações limite e ter clareza já depois de tomar essa decisão. Assim, eu digo hoje para as meninas com quem eu tenho o prazer de trabalhar, aproveitem isso.
Uhum.
Porque no passado a gente não tinha. Isso é novo também. A instrução da mulher na arbitragem também é novo.
Uhum.
E aproveitem isso. Aproveitem essas mulheres que estão aí atuando. Porque contribui muito para o crescimento da categoria também.
Com certeza, com certeza.
E até dentro disso, né, Ana? Às vezes a gente vê aquela pessoa que possui o conhecimento, mas não quer passá-lo com medo de perder ali
o posto.
E eu falo com toda clareza, com toda segurança e certeza que a Ana é uma pessoa que nunca teve isso. Nem quando era árbitra assistente, nem agora como instrutora. Ela faz questão de passar o que ela conhece, a bagagem dela, para ver a mulher crescendo na arbitragem.
Uhum.
E isso é sensacional. Ana, eu só tenho que te agradecer. Se eu for falar aqui, eu vou ficar aqui jogando confete um monte.
Vocês vão ficar as duas aí.
A gente tem perguntas
pra fazer. Não, mas eu fico feliz de ver a evolução das mulheres e de alguma forma contribuir. Eu acho que é uma forma de retribuir o que o futebol me deu também, né? Esse lado humano, viu, Renata? E como eu disse, nós temos essa obrigação. Temos que ser isso. Eu, você, a Silvia. Eu acho que é um prazer de conviver com a Ana Pérez, a estrutura da, da Comembol. É, precisamos enxergar isso e nos unir.
Verdade.
É, nos unimos. Unir, nós somos mais fortes e podemos crescer. E eu ainda tenho um sonho.
Qual?
Eu não sei pra falta. Mas eu acredito que a uma brasileira ainda vai. Entendeu? Eu tenho esse sonho e uma brasileira pode chegar a dominar uma Copa do Mundo. Porque se o limitador era o teste físico masculino e hoje nós temos meninas que conseguem realizar, deixou de ser um limitador. Agora é trabalhar a qualidade, a competência e ter capacidade de tempo.
Boa. Ô, Ana, pra já ir te liberando, que né, acho que o seu tempo tá esgotando. É, a gente queria falar com você sobre a questão da... A gente já falou que o erro da mulher acaba pesando mais, né, na hora das críticas do que o erro de um árbitro homem. E você, depois que você posou para Playboy, você sentiu alguma diferença de tratamento profissional, críticas mais pesadas? O que, que você ouviu com relação a isso? Porque a gente lembra de muito julgamento, né? Até de mulher, falando, como é que foi isso aí?
Então, eu acho que eu vivi dois momentos, né? Eu vivi o momento da tomada de decisão, de fazer a revista, de todo o questionamento, falatório. Mas eu voltei em 2008 para o campo de jogo e confesso para vocês, meninas, que dentro do campo de jogo eu não tive problema.
Uhum.
É assim, eu tinha conquistado um respeito tão grande entre os profissionais que dentro do campo de jogo eu não tive problema.
Uhum.
Eu tive um problema assim da nossa cultura, né? Nós vivemos uma cultura machista, preconceituosa. Uhum. Que é inadmissível, era inadmissível aceitar uma mulher que tinha feito um artístico atuando no mundo machista, naquela ocasião, né?
Claro.
Mas eu acredito que evoluímos, isso já avançamos, porque assim, o que é mais imoral? Você fazer um no artístico e receber corretamente por isso ou você ser acusado de corrupção?
É,
né? Vamos falar da questão moral. O que é imoral nesse caso?
Com certeza.
Então eu entendo que o que eu fiz não foi imoral, né? É uma questão cultural mesmo, que tem que ser respeitada também. Eu entendo que eu tenho que respeitar essa questão cultural, que graças a Deus consegui passar por cima de tudo isso. Hoje prevaleceu as vitórias dentro do campo de jogo e quem eu sou mesmo. E a gente não peca de ser o que é, né? Uhum. Acho que você é correto, você é sério, você acredita, tem convicções e ideais. A vida te dá a chance de retornar e retomar. E eu estou muito feliz agora de estar atuando como escritora, de estar atuando na CBF, de alguma forma, ao lado de uma grande equipe, que é composta por mais de 20 pessoas, contribuir de alguma forma para arbitrar, seja ela masculina, seja ela feminina. Temos que avançar. E o preconceito, aos poucos, tem sido quebrado, né? A gente falava da questão... vamos dar um tema atual, que é a questão do homossexual... que se era um tabu muito grande no passado, hoje é tema regular nas telenovelas e tudo mais.
Certo.
Estamos evoluindo. Nossa. E eu fico muito feliz pela evolução do nosso país. Questões culturais precisam ser quebradas e só o tempo pode se encarregar disso.
Agora, para finalizar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sempre foi tida como musa, né, pela imprensa. Musa, bandeirinha e musa. Isso te incomodou alguma vez, esse título? Como que você lida com isso?
Alô?
Oi, tá me ouvindo?
Perdemos Ana.
Bem na hora da musa.
Vamos tentar recapitular.
Você é chamada de musa também, Renata? Como você
lida
com
todas
isso?
As mulheres que trabalham de alguma forma no futebol,
é musa.
Em algum momento elas são chamadas de musa. Eu fui pesquisar coisa de árbitro assim, na internet. É impressionante. Todas as matérias que saem, alguma coisa relacionada a isso.
Ana, você voltou? Alô? Não? Então fala, Renata. Já te chamaram de musa?
A gente escuta de tudo no campo de jogo, fora do campo de jogo. Isso faz parte da arbitragem,
faz
né?
Faz parte do
isso.
espetáculo.
É, como a Ana até comentou antes, a gente tem que estar focado naquilo que é o nosso objetivo.
Sim.
Que é entrar no campo e fazer uma excelente partida, não cometer erros.
Sim.
Então, esse título de musa, essas coisas de musa aqui, musa lá, as cantadas... são secundárias, a gente não pode deixar com que isso
sobressaia
em momento algum, porque esse não é o foco é a arbitragem.
Mas né? O que, que você acha, por exemplo, a Fernanda Colombo, que foi um caso mais recente, teve em algum momento... Ana, você voltou? Ana? Você voltou? Voltou!
Não, não voltou.
Não voltou.
Bom,
então, só complementando, a Fernanda Colombo, um jogo, agora não vou lembrar qual jogo foi, mas deve ter sido um ou dois anos atrás, ela foi pegar a bola no chão e um jornal fez uma foto dela bem na hora que ela tava baixando, assim, né? A gente sabe mais ou menos em que posição. E aí botou essa foto, e essa foto saiu em todos os portais, assim, de uma maneira pejorativa, entendeu? Sim, explorando esse lado sexual de uma pessoa que tá ali pra apitar um jogo. Ela não tá ali pra ser modelo, pra ser...
Musa.
Ela tá ali pra apitar um jogo. O que você acha dessa maneira como a mídia aborda esse tipo de coisa?
Eu acho que não é só a mídia, né? Infelizmente, não, que é um meio um mundo machista que aborda, né? Dessa maneira, a mulher no futebol. E eu costumo dizer o seguinte, e a Ana, pena que caiu, mas a Ana ia falar melhor ainda. Não adianta você cair na arbitragem de paraquedas para falar assim, eu vou ser uma musa, eu vou virar famosa. Você tem que cair na arbitragem porque você gosta, porque senão você não fica. Porque é lindo quando você vê alguém fazendo um jogo no Morumbi, no Maracanã, no Allianz Parque, na Arena Corinthians. É lindo. Só que para você chegar lá, você rala muito. Então, você faz jogo no terrão, você faz jogo na várzea, sem ninguém de segurança ali para te defender se acontecer alguma coisa. E a mulher que cai na arbitragem para ser musa, ela não dura um ano.
Sim.
Ela não fica. E, infelizmente, a mídia, o nosso meio ainda explora esse lado sexual, feminino, mas não é o foco. O foco tem que ser o jogo, a arbitragem, você sair de lá, certo? Eu falo assim, eu vou para um jogo, minha unha tá pintada, eu tô maquiada, sim, eu mantenho o meu lado feminino, sim, no campo de jogo, mas o foco não é esse. Infelizmente, exploram tudo que podem o tempo inteiro, o que dá ibope, né? Vamos dizer assim, que é
mas
o que eles
vocês,
querem.
Mas vocês têm estrutura psicológica para enfrentar esse tipo de situação? Sei lá, quando vocês estão na preparação de arbitragem?
Olha, tanto a Federação Paulista quanto a CBF tem o psicólogo que está à disposição do quadro geral da arbitragem. Então, se você precisa de alguma coisa assim, você tem suporte, sim. Tanto que na CBF, é uma psicóloga mulher, é a doutora Marta. Então, e ela não trata só com as mulheres, com os homens também. Mas é mais uma mulher aí inserida no campo masculino.
Qual que é a coisa mais comum que você ouve da arquibancada, né? Porque a gente sabe, a gente que vai em estádio, né, acaba gritando, juiz, filho
não,
da...
e na semana passada que a gente estava no evento do museu, a Renata participou, foi uma das palestrantes. Você falou de preconceito de mulher também, né? Mulher
que
te xingando.
Nossa, eu acho que de homem pior, a gente escuta de tudo, né?
Mas homem, conta algumas coisas pra gente saber.
Aqueles pi que a gente não pode falar.
Isso, tipo então, assim, os palavrões normais.
Tá. Você é tudo de bom. Aí tem aquelas cantadas, assim, que você escuta, que você dá risada. Eu falo que a melhor que eu escutei foi... Pô, Bandeira, você com esse colchão e eu dormindo no chão.
Nossa.
Aí eu falei assim, não é possível que eu escutei.
Pedreiro online.
Então, exatamente. Nossa, tem isso. Senhora. Escuta de tudo.
Renata.
Escuta, escuta mesmo. Isso você escuta nos intervalos, porque na hora do jogo você tá tão concentrada que você não escuta nada, né? Mas em relação a escutar da arquibancada, eu acho que o pior é a mulher. Porque a gente fala do preconceito masculino, mas o preconceito feminino ainda é muito grande.
Mais ainda, nossa.
Né? Dói, dói mesmo.
E ela te xingando.
A hora que você escuta da mulher na arquibancada, vai pra cozinha, o que, que você tá fazendo aqui? Vai lavar a louça.
Nossa, fala,
é impossível,
gente,
que eu tô escutando isso da boca de uma mulher.
Não.
E você escuta.
Uma mulher que tá no estádio.
Que está no estádio.
Tipo, vira pra ela e fala, vamos junto,
linda.
Vamos
sair daqui, vamos voltar.
Eu lavo sem enxuga, sabe assim. Não, e eu lembro na final do São Paulo lá, São José, que todo mundo xingou a bandeira do gol, do
mas
São José.
Mas era mais assim de... você
cega,
enxerga,
tal. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça.
Eu também fiquei.
Velho, tem tanta menina que elas não vão xingar a árbitra.
Não, mas assim...
Elas
não podem
xingaram,
fazer.
Não,
mas uma coisa é você...
Ah, de cega, né?
Não, mas eu acho que assim, xingar o árbitro faz parte do futebol,
sim,
entendeu?
Isso
acontece.
É.
Mesmo porque até o nosso psicólogo, ele fala isso. Ele fala assim, o árbitro tem que entender que quando o torcedor xinga, ele não tá xingando
a pessoa.
A pessoa é a figura que você representa, mesmo porque ele não te conhece.
E você é autoridade, né?
Exato. Não te conhece. Exato. Então, não tá xingando você. Ele tá xingando a figura que você representa. E isso faz parte,
é lógico,
né?
Lógico. Eu acho que faz parte. Xingar a juíza ladrão, sabe? Se for ladra, é... se for... Se... É. Eu acho que não é... isso acontece. Isso é normal no futebol. Como você vai xingar o jogador que é ruim ou a jogadora que é ruim se você tiver num jogo de futebol feminino.
O estranho vai ser quando a gente for ao estádio e você escutar seu bobo, você é
chato.
Você é chato.
Mas eu acho que xingamento de vai pra cozinha é brincadeira.
Não, isso não. Isso não rola. Eu queria saber, Renata, pra você, qual foi o jogo mais memorável que você apitou, assim, inesquecível?
Tem alguns, né? Graças a Deus, eu tenho alguns excelentes, assim,
então,
no currículo.
Então fala um bom e um ruim, assim, que te deixa umas recordações.
Um bom, eu vou falar até como a gente tá falando aqui de mulher, uma final do torneio internacional feminino. Que era disputado em São Paulo. Ainda tem, mas agora em outras regiões. Uhum. Em 2009, era Brasil e, se não me engano, México, no Pacaembu.
Esse torneio internacional que acontece em Brasília?
Isso.
Não, começou em São Paulo, depois foi para Brasília, agora em Natal.
Em Natal, exatamente. sim. E aí... O Pacaembu tinha mais de 30 mil pessoas para um jogo feminino. Então, é de arrepiar, é sensacional,
Marta
é lindo. Marta, Cristiane e Cia. E aí posso citar também quartas de final de Campeonato Paulista, Ponte Preta e Corinthians, um jogo só, valendo vaga. Esse ano teve Corinthians e Red Bull na Arena do Corinthians, teve Palmeiras e Mogi Mirim no Allianz Parque.
Como é que é apitar no Itaquerão? Porque aquele... Eu, assim, sou São Paulina, mas aquele estádio, cara, uma acústica bizarra.
O Allianz
que
também.
Que até me irrita quando eu vou.
O Allianz também. Eu achei a acústica do Allianz mais forte do que a da Arena Corinthians.
Não, é porque no Allianz eu fui num jogo da seleção e, assim, eu nunca vi uma torcida tão desanimada. Mas no do Corinthians eu fui trabalhar em jogos pré-copa e aí tinha jogo do Corinthians, eu fiquei impressionada com a acústica. Como é que é aquela pressão ali?
Posso falar, pra quem gosta de futebol, é sensacional. Na hora do jogo,
ela tá
a concentração é muito grande. Mas você fazer um jogo com 30 mil pessoas, a Ana fez com 80 mil, né? Mas com 30 mil, 40 mil, mesmo o feminino do Brasil, é de arrepiar. É emocionante, é sensacional. Eu falo que são momentos ímpares, né?
Você já participou de algum jogo que saiu briga, alguma coisa assim?
Ah, já saí de Camburão também.
Jura?
Já não saí de Camburão, mas como que foi? Escoltada pela polícia.
Por quê?
Porque...
Qual foi o lance? Mas era erro do árbitro?
Eram erros do... Eles não concordaram com algumas decisões do árbitro.
Do árbitro principal.
Do árbitro principal. E aí eles foram pra cima. E até nesse sentido... Caramba. Eu não tive problema, que eu até consegui eu ajudar pra controlar ali e falar não é nada disso. Mas eu faço amador, né, gente? Amador é um pouquinho pior.
Eu lembro, não
tinha falado. Então, você sofre ali em alguns momentos. Teve um jogo, Copa Kaiser.
Nossa.
Que eu lembro, tava começando. E aí o time queria vir pra cima, assim. E a torcida do time da casa entrou em campo pra defender e não deixar ninguém apanhar.
Nossa,
então tem todo dia. Tem muita história. História
Mas
de arbitragem tem.
Esse amador, a várzea que você faz, é mais masculino mesmo.
Né? É mais masculino. Eu não tenho. Nunca fiz várzea feminina.
Tá.
É feminino só profissional.
E você tinha dito que eles ficam falando que eles enxergam o árbitro amador como um hobby, né? Você tá ali, você foi chamado pra apitar um jogo. Ah, tá ganhando 50 conto.
Nossa,
pra vir aqui.
Você escuta, você escuta. Né? Principalmente quando você vai nos lugares, nos clubes. Que aí tem os associados que jogam.
Ah.
E aí os associados acham ali que você... vou falar o
português.
Claro. Uhum. Um pé rapado, que você tá ali mendigando dinheiro. Que você precisa de 50, 80 reais. Que isso muda a sua vida. Que isso é o seu salário do mês.
Uhum.
Então eles olham para você e falam assim... Você tá aqui por 50 reais.
Ai, gente,
tenho dó de você. Que não sei o quê. O dinheiro, o meu troco de bar... É o que eu pago o seu salário para você estar aqui. E aí não conhece aquilo que eu falo, não conhece a história do árbitro, não sabe que o árbitro tem formação.
Não sabe que ela é pedagoga, administradora.
Pois é, que estudou mais que ele, provavelmente.
Pois é.
Mas, como é que é chegar em casa, depois de um jogo que foi ali, aquela arbitragem meio polêmica e tal, você tá na dúvida, porque, né, não tem o recurso tecnológico, aí você chegou, viu o tiratema, né,
errou,
assistiu,
né,
ali o bate-bola...
E errou o lance,
como,
né?
Como é que é?
Eu falo assim, né? A mídia, ela não tem... E os torcedores, ela não tem noção de como nós, árbitros, nos cobramos. Quem gosta de errar? Ninguém gosta de errar, né? Ninguém, em nenhum ambiente profissional, gosta de cometer o erro. E a diferença é que o árbitro tem um erro dele visto por milhares de pessoas.
Sim. E é milhões, tão rápido,
milhões,
né?
Até. E uma vez, eu conversando com um amigo, eu falei assim, você já cometeu um erro no seu trabalho? Que ele me perguntou como é errar. Uhum. Ele falou assim, nossa, eu tinha que fazer um depósito de 8 mil e fiz um depósito de 80 mil para um fornecedor.
Isso eu diria que é um erro.
E ele falou assim, pois é, ele falou assim, fui perceber, já tinha passado das 17 horas.
Meu Senhor.
Era uma sexta-feira, eu só ia conseguir tentar reverter isso na segunda.
Juro,
ele falou, não dormi o final de semana inteiro. Falei, conseguiu? Ele falou, consegui. Falei assim, quanto tempo faz isso? Ele falou, uns 5 anos. Falei, você não esqueceu até hoje, né? Ele falou, não, e nunca vou esquecer. Eu falei, imagine o árbitro. Ele também não quer errar.
Claro.
E o seu ninguém sabe, você tá me contando. Então...
É. O seu tá na televisão.
O seu tá em todo lugar.
Imagina quando o seu tá em todas as manchetes.
Entendeu? Então, assim, a nossa cobrança é muito grande. Ninguém quer errar. O árbitro não quer errar. Uhum. Ele não gosta. Então, vou falar para vocês, assim, contando, que hoje eu lido melhor com essa situação. Mas, no começo, eu errava. Ficava uma semana em casa chorando,
ai,
sabe?
Jesus,
cobrando. E, ai, meu Deus, mas eu errei. Eu não podia ter errado. Hoje, não. Hoje, eu consigo enxergar o erro, porque nós vamos errar. Infelizmente, somos seres humanos e vamos cometer erros. Mas hoje eu consigo olhar, tentar descobrir o porquê que eu errei para não cometer o mesmo erro depois, mas é difícil.
E você é a favor da tecnologia no campo de jogo? Essas regras agora... Tem o ponto, né, onde vocês conversam com os árbitros, tem a embaixo do gol, eles estão querendo colocar a tecnologia...
Que usou na Copa do Mundo, né?
Você é a favor disso, Rê?
Olha, dependendo da situação, eu acredito que ajuda muito, assim. Como ajudou na Copa do Mundo, a primeira vez que a tecnologia foi usada na Copa, que validou o gol,
foi
até com os árbitros brasileiros que estavam no jogo. Uhum. E tem lance... De verdade, se você tem vários estudos científicos que mostram que tem coisa que é impossível o árbitro ver.
Ah, não. Com certeza.
É impossível. Nesses casos, eu acredito que ajuda muito, sim. Uhum. O nosso ponto no jogo, o rádio ali, ele impede infinitos erros que poderiam acontecer.
Uhum.
Então, faz diferença, sim.
Sim.
A partir do momento que ele for usado a favor do futebol, eu não vejo problema nenhum para você melhorar o espetáculo. Não vejo por que não.
Agora, a polêmica maior fica com essa mão na bola, bola na mão, né? Quando é que a gente vai entender quando é pênalti, Renato? Porque tá difícil.
Cara, quando é que a gente vai entender?
Quando, né?
Porque assim, não, palhaçada a FIFA ter mudado
não,
a regra.
Acaba...
Palhaçada o pênalti de ontem.
Não, acaba perdendo a graça o campeonato. Porque, tipo, acontece um lance que é pênalti, o outro que é...
Que é igual, não é
e
pênalti,
aí, ele fica
né?
na subjetividade do árbitro. É isso que é complicado. Aí você vê, por exemplo, o lance do São Paulo e Corinthians, foi no Morumbi? Foi no Morumbi. Que teve aquela manchete dentro da área.
A gente não superou essa manchete.
Não, não é porque eu tô lembrando. Porque a gente também queria falar sobre isso com você, Renata. Sobre como a arbitragem tem, né, muitas polêmicas esse ano. Teve esse lance. A bola na mão foi o mais, né...
É, bola na mão, mão na bola.
Recorrente, desde o ano passado, quando mudou essa regra. O que você acha que tem que ser feito com relação a isso?
Na verdade, assim, a regra não é tão clara. Porém, a regra é regra, né? A regra é regra, então nós temos o livro de regras ali que tem que ser seguido e tem as diretrizes da regra. Então, o que acontece? Nesse lance Corinthians e São Paulo, que teve a mão dentro da área...
A gente chama de manchete.
Quando a gente estuda a arbitragem, a gente percebe que, por exemplo, o árbitro ele estava no posicionamento dele correto.
Uhum.
E no posicionamento dele correto, é impossível ele ver aquela mão. é um lance mais próximo pro assistente, para o assistente.
Uhum.
O assistente está de frente para o lance.
Entendi.
Porém, muitas vezes, nesse momento, o assistente está com foco no penúltimo. E aí, a visão periférica dele tá naquele jogador.
E o rapazinho que fica atrás
não
do gol?
Não tem mais.
Nossa.
Se não, ajudaria muito mais.
Ainda bem, porque ele não serve de nada, aquele rapazinho.
Ajuda, é isso que eu falo.
Renata.
É que tem o rádio, e muitas coisas são informadas pelo rádio. E aí acaba não chegando. Mas a hora que a gente entra na arbitragem, a gente consegue visualizar os erros de forma diferente, buscar o porquê que houve o erro. Porém, tem erros que realmente não podem acontecer. E aí...
Posso te dar um exemplo de erros que não pode acontecer?
Pode.
Pronto. Jogo do Palmeiras. Leandro, me ajude a lembrar contra quem que era, que teve aquela expulsão. Foi Ponte Preta? Contra quem que era? Teve uma expulsão. E aí o árbitro expulsou. O jogador saiu. O quarto árbitro falou, não, volta. Não foi. Porque eu acabei de ver aqui na Globo, o lance não aconteceu, entendeu? Aí o cara volta, tira ele do banho e manda ele voltar.
Ah, não,
veja bem, chama lá o jogador lá, chama lá que ele vai voltar em campo.
Mas você viu que, né, que é aquilo que eu falo, é que a gente tem outra visão, então a gente analisa de forma diferente. O árbitro é um contra-ataque, o árbitro tá no meio campo. Pela regra, eu tô falando pra vocês pela regra, aquele lance é do assistente. E se vocês olham o replay, o assistente não marca nada.
Tá.
Ele não marca falta, ele não marca absolutamente nada, porque ele vê que o lance foi legal.
Foi legal, ok.
E quem teve a atitude de marcar e expulsar foi o árbitro.
Ah,
e aí, com a conversa aqui, a conversa lá, o árbitro teve a humildade.
Não, mas demorou.
Isso também demorou.
O problema é que demorou. Assim, foi uma coisa que claramente meio que veio do quarto árbitro, que acho que viu a reprise. Assim. Foi muito.
A gente não tem reprise no campo, nada
não,
disso.
É exato.
Mas eu falo que o importante naquele lance é no final eles terem voltado atrás, terem acertado, porque senão seria uma expulsão, uma falta injusta. Uhum. Né, e conseguiram acertar. Mas a arbitragem, gente, de verdade, não é tão fácil, não.
Não,
viu?
Não
é.
Sabe,
tem erros,
sabe.
Eu concordo que tem erros justificáveis e erros não justificáveis. O Coronel Marinho fala pra gente assim, na nossa pré-temporada pro Paulistão: esse lance é difícil? Esse lance é difícil. Mas vocês estão aqui para acertarem os lances difíceis. Os fáceis, eu coloco qualquer um aqui que acerta.
É,
então a gente tem que acertar.
Que profissão, hein, amiga, que você escolheu?
Ah, mas é maravilhosa.
Posso fazer mais uma perguntinha pra gente
passar
para os outros assuntos?
Pode.
A gente passou muito batido sobre a questão de críticas às mulheres serem até mais fortes do que para os homens quando eles erram na arbitragem. E eu não sei, mas eu tenho a impressão de que até as punições são... Porque aí rola uma pressão maior, entendeu? Ah, foi a mulher que errou. Daí, porque já rolou comentário, não sei se foi da Fernanda Colombo, de tipo, ela tem que ser, se ela quer ser modelo, ela que vá ser modelo.
Foi o Alexandre Matos que falou.
Esses comentários, assim, você acha que a crítica acaba sendo mais pesada quando o erro é de uma mulher?
Olha, eu vou usar aqui até a minha frase que eu usei no simpósio que nós estávamos juntas. A gente tem que analisar o profissional pela competência e capacidade dele, não pelo sexo, pela idade,
pela
altura, pela cor, nada disso. Então, assim, a hora que a gente analisar o profissional pela competência, nós vamos ver que não só na arbitragem, mas em todas as áreas, nós temos homens capacitados e mulheres capacitadas. Assim como naquele meio nós teremos homens e mulheres que, de repente, não estão capacitados o suficiente para ocuparem aquela posição. E a arbitragem não é diferente disso.
Sim.
Porém, dependendo de como for e do interesse da mídia, né?
Uhum.
Em fazer, criar polêmica, fica mais fácil você fazer uma polêmica maior com uma mulher. Né? Porque ela é mulher ou porque ela é bonita.
E vamos mostrar o serviço.
Vamos.
Nelas, né? Vamos
então,
afastar.
Quem? Mas em questão do afastamento e da punição, é igual. Se tem que ser punido, tanto o homem quanto a mulher são punidos da mesma forma.
Agora, só uma última pergunta pra finalizar.
Tá, pra finalizar.
Pra finalizar, Renata. O que você espera alcançar, assim? Algum objetivo, algum sonho que você tem? Que nem a Ana tinha esse sonho de apitar uma Copa do Mundo. Eu vi entrevistas dela e ela mencionou aqui que ela ainda espera ver uma mulher. O que você espera, falando profissionalmente, alcançar como árbitra?
Profissionalmente, aquilo que até a Ana citou aqui. O que está faltando eu passar no teste físico masculino, que tem diferença.
Esse é outro, né, ponto, né?
Do feminino para o masculino. E a exigência para nós mulheres, a fisiologia é diferente do homem e da mulher,
claro,
né? Eu falo assim, se fosse igual, os índices olímpicos seriam iguais. E não,
sim,
são, a, uhum, diferença é gritante. Mas exigem que nós façamos o teste masculino. Então, eu tenho como objetivo me preparar cada vez mais aí, passar e fazer o brasileiro profissional, porque eu atuo pela CBF nos amadores.
Certo.
Mas chegar no profissional aí, se Deus quiser, ano que vem,
e quando
vocês
que
me
é
verão lá.
Esse teste?
Agora nós teremos entre março e junho do ano que vem, somente.
Entendi. Uhum. Então você se prepara fisicamente,
desde
treina.
Já.
E aí você tem que render a mesma avaliação do homem, é isso?
Nós o teste é junto com eles, não é nem, uhum, separado. É a mesma bateria, tudo junto.
Caramba, gente, fala sério.
Você vai ser melhor que eles.
Se Deus quiser, vamos
se Deus
fazer.
Quiser.
Vamos passar, então, pelos assuntos?
Vamos apresentar a nossa nobre convidada.
Abre o microfone dela.
Abre aí, que ela quer falar, tá louca pra falar aqui.
Dê um tostão da sua voz, Angélica Souza.
Namastê.
Ah, essa é a nossa palmeirense.
É a cota.
É a cota palmeirense,
é verdade. É uma cota palmeirense, uma cota corintiana.
Tudo bem com você, minha querida?
Tô boa, e vocês?
Pegou muito trânsito?
Peguei.
Pegou?
Não, não peguei. Foi difícil estacionar, na verdade.
Mas sabe o que é isso? Vem de bike, vem de metrô, né? Vem de outras formas de transporte.
Desculpa.
Esquece o carro. O carro não leva nada.
Desculpa não.
Quer dizer,
colaborar com a mobilidade urbana.
Não, é isso aí.
Mas vamos que vamos. Agora vamos, você participa com a gente, Angélica, dos próximos assuntos. Vamos falar sobre a lista que saiu com
ela,
as 10.
A lista.
As 10 melhores jogadoras do mundo foram as 10 melhores.
A lista das 10 melhores
foi anunciada.
As 10 melhores foram
hoje.
Vamos
dar linha de
vamos lá.
Que confusão.
Professor Pasquale, Renata Pasquale aqui.
E quem
não
é
se
que
não faz mais jornalistas como
não.
antigamente?
Ah,
né?
Não se faz.
Não tem mais diploma, minha querida. Desculpa. Tem uma pessoa que não está nessa lista.
Que foi a notícia do dia.
Foi. Ninguém falou de quem tá lá.
Não. Foi a notícia.
Falaram de quem não tá. E quem não tá é a Marta, que desde 2003 figurava essa lista, né? E...
Faz essa continha pra gente, Nina.
Ah,
desde
gente.
2003, 2013, 10 anos,
11 anos, né, que ela ficou na lista seguidamente.
É, exatamente. E aí agora está fora. Mas, gente, não era de se...
Nem, não. Na verdade,
não,
assim, já rolava até uma zoeirinha, assim, nos últimos 2 anos, que, né, ela tava ali por ser, tipo assim, por ser, vai, ó, concurso, assim, pelo que ela já tinha feito antes, porque...
Por serviços prestados ao futebol.
É, porque é fato que ela caiu de rendimento,
sim,
mas
total.
Isso, enfim, né, eu acho que a gente não pode... Falar um A da Marta, porque afinal de contas, o que ela é...
O que ela fez, né?
E o que ela fez, perto da estrutura que ela recebeu...
Ah, não. Total.
Que foi zero.
Foi zero, né? E aí fica a questão, né? O que está sendo produzido para daqui 5, 10 anos, né? Pra...
Um total de nada.
Um total de zero.
Assim como no masculino, né? A gente vê hoje o Neymar, que é o cara que tá ali...
Pode falar dele.
Arrebentou.
Olha lá.
Deitou.
Deitou. Deitou o cabelo.
Você só é consegue demais. Falar uma palavra por vez?
Só. Sou limitada.
Monossílaba.
Desculpa.
Calma,
desculpa
é
a limitação.
É
emoção.
Ela tá nervosa. Gente. Vamos falar o nome das 10, vai? Das 10.
Vamos. Você fala um, eu falo outro, a Angélica fala outro. Vamos
então
assim?
Então vai. Eu quero ver quando chegar o nome dessa
jogral.
O nome dessas malas acabadas, que eu nem sei o nome.
Vai.
Bom. Nadine Anherer, alemã, é um dos nomes.
Nossa, você já tem o sotaque alemão.
Ah,
até.
Gente, foi, né?
Ramona Bachmann, eu não sei falar nomes em outras línguas, sou limitada, da Suíça.
Quem mais?
Kadeisha Buchanan, Canadá.
Ah, é a Buchanan.
É a Buchanan, aqui a gente chama de Buchanan.
Mas é a Buchanan.
Buchanan. E ela, cara...
Gente, ela joga demais.
Joga muito, jogou muito na Copa.
Que isso.
E tinha muita criança que eu vi com a camisa dela lá no Canadá, velho. Deu até inveja.
A outra, Amandine Henry, A francesa?
Ah, essa tem nome de craque.
Essa tem, Henri, é verdade.
Putz, cara, eu detesto francês. Você sabe falar francês, Angel? Você quer trocar comigo?
Sei. É. Claro que eu não sei. Por que eu saberia falar francês?
Vai, vai.
Eugénie Le Sommet.
Ah, falou bem mais bonito.
Le Sommet.
Le Sommet.
Ah, gente, é. Só puxar esse...
França.
França.
Ah, é a Lloyd do USA.
Eu acho que é a que vai ganhar, né?
É, que também merece.
Meter um balaço do meio da rua na final, o que, que ela vai ganhar? Um prêmiozinho.
É, veja bem.
É, Aya Miyama. A Miyama, japonesa, famosinha.
Bonitinha.
Bonitinha. Quem mais? Angel.
Megan. Rapinoe.
É, a gente fica na dúvida se é Rapinoe,
Rapinoe.
Nos Estados Unidos.
Meu sotaque de Seattle diz que é isso.
Tá, beleza. É, Célia Sasik, Alemanha. E...
E a Hope Solo, que é a cota da musa. Cota da musa ali no...
Ô, gente, me fala, o que, que a Hope Solo tá fazendo aqui,
sério?
Velho?
Nem, não, e a, aí você vai falar, pô, não, chegou na final da Copa do... O que, que ela fez naquela final?
Cara, é um duck face no telão. Que ela fazia os biquinhos dela. Assim. Ah,
aquele jogo...
Não, é boa, uma boa goleira, mas, meu, que trabalho ela teve, velho. Numa nice, não, não concordo.
Enfim.
Treinadores, isso. Também tem aqui a cota dos bonitos. Tem duas mulheres apenas...
Que é a prova de que faltam treinadoras mulheres no futebol feminino, né, cara?
Querem falar o nome deles?
Acho que a gente pode passar, porque senão não vai dar tempo.
Vevers. É, de mulheres tem a treinadora da Inglaterra, certo? E a treinadora dos Estados Unidos, Jill Ellis e Laura Harvey, da Inglaterra.
Essa daí
merecia, hein? Um destaquezinho.
Eu achei que a da Alemanha ia estar, da seleção alemã.
Ah, tá aqui, é um cara...
Achou certo.
Não, porque a tele...
Ah, não, é do Bayern, tá, desculpa.
É. Porque a treinadora da seleção alemã é uma mulher.
É verdade, não está aqui. Bom, os vencedores serão conhecidos no dia 11 de janeiro, que é o prêmio da entrega da Ballon d'Or. Que bonito, né? Blatter não vai estar lá, galera. Quem é que vai entregar esse prêmio?
Sabe-se lá, né? Quem vai entregar esse prêmio? Tá aí.
Vai ser o Zico?
Fazer um bolão? Fazer um bolão sobre isso?
De Quintino. Ah, não sei. Bom, é, teremos amistoso Brasil e Estados Unidos agora.
Então, dois, né?
Dois, na amistosos. Sequência. É, dia 21, quarta-feira, semana que vem?
É agora, amiga, depois de amanhã.
Depois de amanhã, Brasil! Quarta-feira, em Seattle, às 19 horas de Seattle, 23 horas de Brasília. E no domingo, em Orlando, 15 horas lá e 16 horas aqui. Esses jogos terão transmissão do Sport TV 3.
A menos que comece o tênis.
Talvez um ping-pong. Uma fórmula indie, com nenhum brasileiro. É isso que eles gostam de mostrar.
É, acontece.
Bom, Brasil escalado, convocado é Bárbara Luciana Goleiras, Mônica Rafaela e Érica Zagueiras, Fabiana Poliana Hilane. É Hilane e Hailane? Seattle, me ajude.
Hilane.
Tá. Tamires laterais.
Com certeza. Beleza. Se não era, vai ser.
Hilane pra gente, então.
O bom é a certeza, né? É Hilane. Por quê? Porque eu decidi agora que é.
Andressa Alves, Andressinha, Marta Formiga e Thaisa, meio campistas, Beatriz, Cristiane, Rafaela Travalão e Raquel, atacantes. Esse é a equipe que
Brasil
vai...
Brasil do Vadão.
É, o Brasil do Vadão, pronto.
Vamos ver quanto eles vão evoluir, né? A gente falou aqui sobre o jogo contra a França.
Vamos arriscar um placar? E aí?
Vamos! E são dois jogos, vai.
Brasil não ganha nenhum.
Primeiro, 2-0 Estados Unidos. Segundo...
4-1 Estados Unidos.
Não, eu acho que vai ter evolução do primeiro.
2-1, pelo menos, né?
Nada,
pelo menos faz um gol, aprende não, eu alguma acho que coisa.
Não. Vamos fazer assim, vai. 2-0. E aí, no
sério, vocês acham que o Brasil vai tomar dois gols apenas? Apesar que os Estados Unidos também...
Não, calma, amiga. Eu não acho que ele tava muito bem, assim, na Copa. Eu acho que não, jogou muito bem contra o Japão. Jogou quando tinha que jogar. Porque nos outros jogos fez o básico.
Isso sim.
Se fosse contra a França, eu estaria mais...
Eu não sei quem é o time.
Vai com o time principal.
É isso que eu queria saber. Quem são?
Vai com o time principal.
A cabeçuda também vai? A Abby?
Olha, eu não vi a convocação, mas acredito que sim.
Bom.
Eu vou de 2-0 Estados Unidos no primeiro jogo e 3-1
no segundo.
Cadê a evolução, Brasil? E você?
Ah,
a
evolução de fazer um gol.
E tomar mais um.
Tá bom, 3-1, 2-0.
Renata, dá pro Brasil ganhar algum desses jogos?
Não dá. Desculpa. Ah. Vadão, eu não confio.
Calma, seu... Renata Ruel. Renata Mendonça.
Ah, então peraí.
Só um minuto.
A esperança é a última que morre, né?
É, minha filha.
A esperança, as meninas estão em seleção permanente lá treinando o ano inteiro pra isso, vamos?
Não, a esperança
ter
é.
Ter fé, né?
Claro. Você é muito pessimista, Nina,
eu
não
sou
dá.
Realista. Eu, não, a minha não cota torcedora já foi pro saco.
Tem que ser mais.
Mas vamos lá, Rê, quanto que você acha?
Ai, vamos aí, então. 3-1 no primeiro, pros Estados Unidos, eu jogo aí. E uns 2-2 no segundo, pra gente ver uma...
É, uma evolução.
Uma evolução.
Bom, é, vamos pensar assim, vai. Ou do, pra mim, vai perder os dois, ou um vai empatar, igual ela. Não vai ganhar, não vai.
Eu também acho.
Não vai, gente, vamos ser
realista. Acho que vai empatar os dois.
Boa, adorei. Se empatar os dois, é vitória.
É,
opa. Vai ter carreata aqui.
Volta com 2 pontos pro Brasil, tá ótimo. 2 pontos fora de casa.
Se empatar os dois, é bom.
Bom. Vamos lá, últimos resultados do Campeonato Brasileiro Feminino, que se aproxima do final. É, esse fim de semana teve rodada, foi esse fim de semana, né?
Uhum.
Tiradentes 4-2 no América Mineiro. Tiradentes é o time da...
Andressinha.
Ah, da Andressinha.
E é o time lá do Piauí.
Do Piauí, Tiradentes do Piauí. São José sacolou o Botafogo.
7-1. E, aliás, o Botafogo teve essa função no campeonato, ser sacolado.
Ser sacolado. E o Santos foi eliminado pelo Centro Olímpico, esse jogo a Renata apitou, né? Como é que foi esse jogo?
Vamos falar sobre esse jogo.
Foi um jogão, hein? Foi? Uma chuva, um frio.
Mas e o Santos?
Mas jogou bem. Perderam alguns gols, assim, em alguns momentos chaves. E aí, no segundo tempo, quando o Santos... teve que partir pro ataque, né, pra fazer o resultado, acabou tomando os gols no contra-ataque. Mas foi um jogão de bola, é aquilo que eu falo. Pessoal, acho que o feminino não joga futebol, quem viu um jogo desse é pra aplaudir e ficar feliz.
Cheio?
Olha, eu acho que a chuva
atrapalhou
um pouquinho. Tinha bastante torcida, mas a chuva
atrapalhou. Dava pra ter mais, né?
Daria.
Bom, e o Flamengo ganhou do... Oh, perdeu pro Rio Preto. Nossa, o Flamengo perdeu, caramba. É isso?
É isso, e lá no Rio ainda o jogo.
Foi, lá no Rio. E aí, as semifinais serão Tiradentes do Piauí contra o São José. Oi, Andressinha.
Jogão, contra a Formiga.
Centro Olímpico versus Rio Preto, aqui em São Paulo. Um dos times de São Paulo. As partidas serão disputadas em jogos de ida e volta, em data a ser confirmada pela CBF ainda.
Eu tava olhando a tabela, tava escrito na tabela hoje que é primeiro jogo da semi dia 1º de novembro e o jogo de volta 4 de novembro.
Sério? Porque eu vi hoje, assim, umas 2 da tarde.
Eu vi, não tinha nada. Eu vi no cronograma inicial, quando eles fazem do campeonato.
Ah, sim. Entendi.
Então, ó, esperamos em breve, aí véspera de feriado, talvez, vamos ver.
Vamos ver o que acontece. E, para finalizar, vamos falar do nosso evento, a 7ª edição do ciclo de debates sobre futebol feminino, que acontece no Museu do Futebol. Vai ser nesse sábado, dia 24 de outubro, a partir das 10 horas, lá no auditório do museu mesmo. O tema desse encontro vai ser futebol feminino na mídia alternativa e tradicional, o desafio da visibilidade. Então, essa que vos fala estará lá junto com outros debatedores, né, que vão falar sobre isso, a participação da mídia no futebol feminino. E os convidados serão Maurício Oliveira, o jornalista e editor do Lance, Márcio Castro, coordenador do Núcleo Olímpico da TV Record. Eu vou falar em nome do São Paulindas e do Dibradoras. O Rafael Alves, do Planeta Feminino, também
Planeta
falará.
Futebol Feminino.
Planeta Futebol Feminino, isso. E Leandro Yamin, representando essa rádio maravilhosa. Que é uma mídia alternativa de muito conteúdo. Muito mais conteúdo que muitas outras mídias, não? Sim?
Sim. Sim. O Leandro
Ele balançou a cabeça, falar, né? Ele disse sim. Bom, estaremos lá a partir das 10 horas, debatendo esse tema. E na sessão Minha História no Futebol Feminino, quem vai falar é a Leda Maria, que foi atleta e hoje é comentarista dos jogos, né, nas transmissões do Sport TV. Pô, vai ser bacana, hein, galera?
Legal. Vai ser mara.
Você vai conseguir ir?
Eu vou dar curso em Caçapava, mas eu adoraria. Eu sei que eu vou perder muito.
Não tem problema, Renata. Só de você estar aqui com a gente já ganhou alguns pontinhos.
Bem melhor vir aqui.
Bem melhor, com certeza.
Com certeza.
Falou muita coisa, mas muito mais legal.
A gente é simpática? Você achou que a gente
Nossa,
é legal?
Adorei o programa, adorei vocês. Sensacional
tudo. Tô com vergonha de falar.
Tudo.
Porque a voz dela é muito real.
É, não é?
Por isso que eu não vou mais falar.
Eu falei, cara.
A gente falou isso no começo, velho. Olha que gralha falando.
É. Nossa,
bom, então vamos nos despedir. Acaba aqui mais um podcast das Vibradoras com participação especial da Renata, da Ana Paula Oliveira, que caiu no meio do Papo Musa, e de Angélica maravilhosa. Nossa,
vou voltar, hein, gente? Vou falar mais.
Que não é a
Vocês
esposa
me aguardem.
Do Luciano Huck,
não,
mas...
Senão não estaria aqui, né?
Mas ela não vem de táxi. Ah!
Deveria!
Deveria! Bom, meninas, é isso então. Muito obrigada e nos vemos semana que vem, beleza?
Nós vemos.
Beijos.
Beijos. Beijos.